Nosso assunto é um tema sério, é a violência contra crianças e adolescentes, principalmente a violência sexual. Acabei de colocar isso agora há pouco, quando chamei para a entrevista que nós vamos ter agora, de que 81% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa. Os dados são do Disque 100, que é a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e nós vamos falar sobre isso agora. Quem é a minha entrevistada, que está aqui comigo, inclusive, no estúdio da CBN, você pode acompanhar essa conversa, tanto pelo dial, você que está nos ouvindo no carro, em casa, no seu aplicativo, e também você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, e também na nossa plataforma no YouTube. Minha entrevistada é Lícia Cristina Pimentel Nazaré. A Lícia é advogada, é supervisora de Secretaria da Vara da Infância e Juventude de Maringá. Ninguém é melhor para a gente conversar sobre isso, também é professora, né? De pós-graduação na área de Direito. Doutora Alice, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço. Bom dia, ouvintes. É sempre muito bom poder trazer clareza solar para esse tema, para os nossos ouvintes.
Isso, eu vou fazer a seguinte pergunta. A gente tem hoje, na sua opinião, eu vou começar meio que de trás para frente, mas depois eu te explico. A gente tem mais violência, casos de violência, vamos dizer que as crianças e adolescentes de hoje sofrem mais agressão do que sofriam no passado, ou a gente tem mais denúncia?
Olha, esse é um problema cultural muito antigo, né? Nós temos uma sociedade muito preconceituosa, que segrega, que não respeita as crianças, não respeita as mulheres, não estou generalizando, mas é uma cultura arraigada que nós temos, que não respeita as diversidades, e ainda temos um problema muito grande de subnotificação, mas nós tivemos avanços, né? Nos últimos 32 anos, que foi com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tivemos alguns avanços, sim, mas os abusos sempre existiram.
O que a senhora considera que esse tabu, a subnotificação, o silêncio que se tem, acaba, claro, permitindo mais violência ainda?
Com certeza. O silêncio ele se dá muitas vezes porque a criança, primeiro que a criança sempre é vítima, ela nunca vai ser provocativa, provocadora, não é por causa da roupa que ela está usando que isso dá o direito para um padrasto se esfregar, se exibir, assistir tomando banho. Uhum. Por quê, né? Por qual motivo ela põe aquela roupa? Porque ela quer se sentir bem. E o adulto ele tem essa mentalidade que não respeita essa individualidade. Então, muitas vezes, essa criança não tem coragem, uma criança não sabe como denunciar. Mas depois eu vou dar algumas dicas para as crianças se protegerem.
Exatamente.
E as mães têm medo também.
Essa é a questão. Como é que você faz, de certa forma, e a senhora trabalha no núcleo, né, desse problema, tá na Secretaria da Vara da Infância e Juventude, calculo que é onde a coisa acontece, né?
Sim, ali
onde a denúncia acontece. Isso. Quem que acaba denunciando?
A denúncia ela pode vir de várias formas. Então, um vizinho ele pode denunciar. Muitas vezes eles ligam perguntando se eles não têm muita certeza, como que eles vão produzir prova. Esse não é um papel da sociedade de produzir essa prova. Quem vai produzir é a delegacia especializada.
Tem que fazer a denúncia.
Então, é vizinho, escola, professora, sensibilizar, por exemplo, no posto de saúde, né, os enfermeiros quando forem dar uma vacina, perceber que a criança está com algum retraimento, algum comportamento diferenciado, a rede de atendimento do bairro, notar a diferença, a professora notar a regressão, a mãe principalmente, os pais, né? Eu falo a mãe porque a mãe está sempre mais junto da criança, mas a família perceber nessa criança, e aí a denúncia ela pode vir pelo Disque 100, que é uma denúncia anônima. Uhum. O Disque 100 notifica o Ministério Público entra com a ação perante o judiciário em que eu trabalho, e aí se dá a rede de proteção. Uhum. Ela pode vir pelo conselho tutelar, ela pode vir pela professora, ela pode vir de vários locais. Ela pode ser anônima ou não.
Retirar a criança do ambiente quando se tem a denúncia?
Se for um extremo, se for um caso extremo, é necessário a criança retirada e colocada em família acolhedora. Mas é sempre um sofrimento para essa criança. De qualquer maneira, ela sofre muito, ela vai ter sequelas gravíssimas na vida adulta.
Ela já tem a sequela do ato da violência que ela sofreu e ainda a sequela da separação.
Exatamente.
Da família. E, de certa forma, você tem um vínculo afetivo com a família.
Exatamente.
Agora, a questão que eu estou pensando é, os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes têm um perfil socioeconômico?
Tem.
Está em todos os lugares, está em cima e embaixo da pirâmide
econômica, intelectual.
É um
problema do ser humano.
Intelectual.
Eu vou até elucidar assim, ó. Quando a violência sexual, ela acontece no ambiente familiar, no ambiente em que a criança confia no adulto. E muitas vezes o adulto trapaceiro, ele não vai violentar essa criança, ele vai tentar seduzir de alguma forma, ele vai tentar fazer brilhar os olhos da criança para alguma coisa que ela gosta, um interesse, uma brincadeira, um pirulito. E a criança não sabe o que é sexo, ela não tem maturidade para saber disso. E o adulto vai trapacear. De que maneira que... O que, que pode ser considerado uma violação? Violação, o simples fato de um adulto mal intencionado tirar a roupa na frente da criança, assistir a criança tomando banho, se masturbar, se esfregar na criança. Não precisa acontecer, muitas vezes também essa é a grande dúvida, né, da sociedade. Precisa acontecer o estupro, a penetração, porque hoje o estupro ele se ampliou.
A finalização do ato, como
a gente
fala.
Não há necessidade. Basta que você viole a integridade, a intimidade dessa criança, de alguma forma. Com um olhar virtual, né? Os pais têm que tomar bastante cuidado.
Olhar virtual, explica isso, doutor.
Na parte assim, na pandemia, né? Nós tivemos muitas famílias que precisaram ficar em casa, e as mães, algumas, precisavam sair e deixava a criança lá com... minha criança está segura, está com o computador em casa, está com o celular, está fazendo aula. Só que a internet é um campo vasto de perigo para essa criança. Quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, olha, não converse com estranhos.
É,
e hoje, uma coisa que mais acontece na internet é você conversar com estranhos. E a criança não tem esse discernimento para saber se aquela pessoa está mal intencionada ou não. Então, os pais, eles precisam, né? É um dever do Estado, é um dever da sociedade e também da família. Então, a família precisa ter esse olhar cuidadoso, a família precisa acolher. Muitas vezes a criança não tem crédito. Ela está sendo abusada reiteradamente ali por um padrasto, por um pastor. É sempre um amigo da família. É sempre alguém que tenha confiança. É um cara que é trabalhador, é um cara que a família gosta. Quando a criança chega para reclamar, a família não vai acreditar. Ou, às vezes, até, se for uma família que tem... pais que não são saudáveis vão bater nessa criança, vão ficar com ódio dessa criança. Então isso gera uma gama de problemas emocionais e físicos na criança muito grande.
Doutora, a senhora colocou uma coisa muito interessante aí. Pais não saudáveis. Quando eu falo pai não saudáveis, a gente fala assim, pai não saudáveis é que tem um desequilíbrio emocional, tem um desequilíbrio mental. Mas às vezes entra a linha da normalidade e do desequilíbrio, a coisa é muito tênue, porque tem assim... E a gente vai colocar um quadro que eu calculo que não seja muito fora, né, do contexto. Uma criança abusada pelo pai ou pelo padrasto. Né? E a mãe, de certa forma, não sabe ou não quer enxergar?
Eu já vou te responder essa pergunta, porque eu estava aqui percebendo que eu não respondi a que você fez. Sobre a questão social, né? Vou voltar lá um pouquinho. A questão do abuso, ele acontece na classe pobre, na classe média, na classe rica. Acontece que, por incrível que pareça, as subnotificações são bem maiores numa classe superior social. Por quê? Porque a família vai ter vergonha. Como que eu vou contar para os meus amigos? Então, eles não vão acionar a rede pública.
Como é que
tem
vai
uma,
ficar
que
a
tem
minha
uma
imagem?
Rede de proteção muito melhor, que é uma rede que vai se ampliar progressivamente, vai trazer essa proteção e vai, às vezes, até restaurar um pouco desse abalo emocional que a criança sofreu. Ela vai simplesmente encaminhar para um psiquiatra, entupir a criança de remédio, psicólogo e cala a boca todo mundo. Então não resolve
inclusive
o problema.
Inclusive o próprio psiquiatra também, se for.
Exatamente. Agora, quando você trata ali de uma criança que está numa classe social mais baixa, ela vai precisar acionar posto de saúde, CREAS, todo um atendimento da rede pública que é mais amplo e melhor. Agora, voltando à pergunta.
Isso.
A mãe não sabe ou a mãe não quer falar? Tem os dois casos. Mas olha, falar para você que uma mãe não sabe que um filho está sendo abusado é um pouco difícil.
seria muita desatenção.
Pode ser, muitas vezes, o que a gente vê na prática ali, no contexto atual, a gente vê que a mãe também é vítima de violência doméstica. Muitas vezes ela é dependente emocional ou dependente financeira desse padrasto que está abusando, ou desse pai. E muitas vezes ela perde um pouco a dimensão da realidade. Quando você está dentro de um contexto abusivo, você não tem noção da violência que você está sofrendo. Então isso se estende para a criança.
A senhora colocou um dado legal, só vou aproveitar, porque é muito interessante isso. A gente fala, estamos aqui nós dois conversando, os nossos ouvintes estão aí também ouvindo, discutindo, pensando, refletindo sobre o tema, mas todos nós aqui estamos fora do problema, né? E a gente fica pensando, talvez até alguns ouvintes, algumas ouvintes nossas, pensam, mas por que as pessoas não vão lá, não denunciam, não resolvem esse negócio? Tá? Por que deixar? É complicadíssima a relação que se envolve dentro de uma família, de quem está sendo abusado, do pai, a mãe que assiste o abuso. Como é que é isso,
doutor? É aquela história, né? Mulher que não denuncia, que gosta de apanhar. Não é isso. É um problema de medo, é um problema de insegurança, de raiva, de dependência emocional. Para você poder ter uma mãe saudável, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E esse abusador, muitas vezes, também, ele vai ser punido perante a lei criminal, mas ele precisa ser cuidado. Porque ele pode ter vindo, não necessariamente, mas muitas vezes, ele vem de uma situação de abuso, então ele normaliza. O abuso para ele é uma coisa comum. Nas regiões indígenas, tem a tradição de que os avós, o avô, inicia a menina de 12 anos sexualmente. Então, isso foi ficando na cultura, é uma coisa normal. Imagina, né? A menina está ali com aquela mini saia, né? Uma outra situação. Ué, por que não? Então, até a década de 70, a mulher, a criança, eram tidos como objetos, eles não eram sujeitos de direito. A Constituição Federal que veio garantir esse direito. Então,
aquela questão de se apropriar do outro. A gente acha que a gente é dono do corpo
do outro. Ah, é minha filha, eu posso fazer com ela o que eu quiser. E não é bem assim. Então, a gente tem que orientar, né? Orientar os pais. Como que vai proteger essa criança? Primeiro, do ponto de vista virtual. Tomar cuidado com o celular. Celular na mão de criança é uma arma. Então, ele precisa, sim, ser supervisionado o máximo que esses pais puderem.
E hoje você vê muito cedo meninos e meninas com celulares na mão.
Super estimulado sexualmente. Né? Aí vai dizer que a criança que provocou, a criança que mandou a foto, a criança não tem ela não tem maturidade intelectual para saber. Por exemplo, pedir orientação para essa criança. Então, a mãe e o pai vão dizer assim, olha, filho, quando a gente for em determinado lugar... no clube, tá, vou deixar meu filho no clube, no campeonato de futebol sozinho, ele tem 10 anos, a minha mãe sempre me orientava, filha, no vestiário você não anda sem roupa, você sai enrolada na toalha, filha, vai no banheiro, tranca a porta. Então são orientações que a família precisa, precisa, quando ela for, tiver sozinha com o adulto, tranca a porta, no corpo, né? O seu corpo é um templo, orientar onde que pode tocar, quem que pode lavar, quem que pode... Quando vier um adulto trapaceiro dizendo que é para você fazer uma coisa que você não quer, diga para ele, eu não quero, eu sou criança, você é adulto.
Criar uma certa educação para a prevenção.
Isso.
Aí tem uma coisa importante nisso, né? Algumas pessoas que nos escutam pensam, tá, qual é o limite entre o poder e não poder? Diante da situação de perceber uma agressão, de perceber um abuso, como agir? Porque eu imagino que, né, já indo um pouco mais para o final da nossa conversa, como a gente pode fazer a denúncia? Porque tem que ter um ato de coragem, como a gente falou. Eu estou lá envolvido no problema, muitos pensam, como a senhora mesmo colocou, vai acarretar uma consequência de imagem para a família, de trauma para a família. A gente fica segurando a situação, achando que a coisa se mexer vai piorar.
Muitas vezes também entre irmãos, né? Acontece entre irmãos, adolescentes também.
Como é que a gente tem que agir?
Quer dizer, primeira coisa é assim, denunciar. Na dúvida, denuncia. Percebeu que a criança está regredindo, está fazendo xixi na calça, xixi na cama.
Tem uma coisa errada.
Foi mal na escola, está com dor de estômago, ela não quer encontrar determinada pessoa, que é uma pessoa muito querida da família. Senta com essa criança, busca uma ajuda psicológica, busca um profissional, toma uma atitude. denuncia. Ah, mas eu não tenho prova, porque é difícil provar, né? Como que você vai provar? Às vezes o abusador, ele não precisa encostar na criança. Ele pode falar, ele pode mandar texto, ele pode mandar foto. Uhum. São diversas as formas de abuso. E essa criança vai sentir o quê? Ela vai sentir nojo, ela vai sentir raiva dela, raiva do abusador. Uhum. E na vida adulta ela vai ter seríssimos problemas de relacionamento.
Ou seja, se deixar pior, é melhor denunciar.
Melhor denunciar.
E no caso da denúncia, feita a denúncia, tem todo um procedimento que a gente tem que acompanhar isso.
Abre-se, né, um boletim de ocorrência na delegacia especializada. Aqui em Maringá nós temos excelentes profissionais na delegacia, no NUCRIA. E é feito um raporte, é uma entrevista com essa criança, deixa a criança bem à vontade, ludicamente ela vai brincando, vai desenhando e ela espontaneamente vai contar o que aconteceu.
Bem rapidinho, doutora, porque eu quero aproveitar um pouco, porque é importante isso. Sem exposição dos envolvidos.
Total, sigilo absoluto. Todos os processos tramitam na vara da infância, tem sigilo absoluto, né? Não tem perigo nenhum. E até a denúncia mesmo, se você quiser, ah, eu sou vizinho, pode fazer denúncia anônima pelo Disque 100. Eu testei, às vezes, o Disque 100 tem horas que ele está fora do ar. Então tem um aplicativo muito bom, que é Direitos Humanos Brasil.
Vamos colocar uma situação prática. A senhora colocou aqui, por exemplo, Gilson, o abuso não tem classe social. Está lá no
tem.
Alto da pirâmide, está aqui embaixo.
Está na favela e está no Morumbi.
Vamos pegar a classe média alta, que é aquela que a senhora colocou. Tem uma preocupação enorme com a imagem, como é que vai ficar diante da família e tal. Algumas mulheres, como a senhora mesmo colocou, dependem, às vezes, do marido, né, que não é o pai da criança, às vezes é o padrasto, né, ou pode ocorrer o contrário também, dos abusos.
Ah, e mulher também abusa, viu, babá?
Isso. Aí, no caso do padrasto, por exemplo, ou do marido, dependo financeiramente dele, tem que fazer a denúncia, tem medo de uma repressão.
Na dúvida, denúncia.
Há uma segurança para isso?
Tem uma rede de proteção, a testemunha, tem uma rede de proteção às vítimas, tem as delegacias especializadas, tem a rede pública do CREAS, CRAS, nós temos uma excelente rede. E o importante é que essa rede acolha, o importante é que se acredite na criança, porque a criança muitas vezes nem tem crédito, acredita nessa criança, acolhe essa criança.
Aquela história está inventando isso.
E tá. Leva para essa rede ter um trabalho progressivo, um trabalho de para que essa criança se cure o máximo possível dessa sequela.
Como também tem o trabalho com o agressor.
Tem um trabalho com o agressor. Esse agressor vai ser primeiramente punido, mas com certeza ele não é uma pessoa saudável mentalmente. Então, no caso, o advogado dele pode requerer que ele receba um tratamento psiquiátrico, psicólogo, porque muitas vezes ele vem lá de uma situação de extrema vulnerabilidade na infância dele. Porque a violência sexual nunca vem só, né? Ela vem com violência física, ela vem com violência verbal. Então...
Doutora Alissa, foi fantástico conversar com a senhora. Muito obrigado por essa entrevista aqui com a gente da CBN.
Eu que agradeço a todos e é sempre muito bom estar aqui. Queria falar mais, mas não dá
tempo. Não dá tempo, nós somos um repórter da CBN. É. Mas é um tema importante, a gente vai retomar ele, eu acho que é um tema fundamental. É uma questão que a gente tem que, volta e meia, resgatar essa discussão.
Sim, maio foi o mês laranja, né?
Exatamente.
O mês da prevenção.
Muito importante. Conversamos com a doutora Alissa Cristina Pimentel Nazaré, advogada, supervisora de secretaria da Vara da Infância e da Juventude aqui em Maringá. Ela é professora na área de Direitos e conversamos sobre a violência sexual em relação às crianças, a importância da denúncia. A doutora Alissa frisou isso, importante. Na dúvida, denuncie. O que é importante também é a gente pensar na responsabilidade que a gente tem em relação aos nossos filhos, às crianças à nossa volta. E um dado para fechar que a doutora Alissa colocou. Nem sempre a gente dá ouvidos a quem deve. E as crianças precisam ser respeitadas, precisam ser ouvidas e elas merecem crédito.